Boa tarde, gente. Quem fala aqui é Diego Alberto Cúrio, contando para vocês um relato de um avistamento que eu tive em Curitiba no ano de 2006, em 3 de dezembro de 2006. Então, eu vou relatar aqui uma carta que eu mandei para o Neil, né? Na verdade, foi um e-mail, né? Que carta já não existe mais, né? Mas, enfim, foi um e-mail que eu mandei para ele relatando a experiência que eu achei muito legal, tá? Então, eu vou começar. Comecei assim, ó. Fala, Neil. Deixa eu contar então como foi o avistamento de número 83.427 após o projeto AMAR, né? Aí eu dei uma risada. Aí, falando sério, o avistamento é de número 52.812. Bom, o delegado Dr. Fiorini passou em casa. O delegado Dr. Fiorini é um amigo meu, né, que trabalhava na época, agora se aposentou, no, na delegacia de Curitiba, no setor de identificação, que também era da inteligência, né? Então vamos lá. O doutor Fiorino passou em casa, pois havíamos combinado de ir à casa da senhora Emília. Foi no dia que chamei-te pelo telefone. Era domingo, dia 3 de dezembro de 2006. Já havia falado com a senhora Emília pelo telefone antes do gabinete do doutor Fiorino. Inclusive foi no dia que o Jorge Trócoli estava no Brasil. E ela conhece um editor da editora Conhecimento e o Jorge falou do livro dele com ela, que o Jorge queria editar um livro, né? Mas enfim. Mas essa é outra história. Bom, conheci a senhora Emília, uma senhora de 54 anos, ao menos aparenta. Baixinha, tem uma considerável biblioteca esotérica lá, né? Muito legal. Mora com sua mãe e dois cachorros bem camaradas, super legais os cachorros dela. Bom, notei em sua prateleira um livro sobre Nefertiti. Já havia lido esse livro também. Comentei sobre Amenófis IV e a mudança do seu nome para Akhenaton, após um encontro que ele teve no deserto com, entre aspas, Deus, né? Que falou-lhe sobre o monoteísmo e que havia visto esculpido numa estela, né? Uma figura daquela suposta experiência com as pirâmides na mão, emanada de uma luz que vinha do céu, do suposto Deus. Experiência essa muito parecida com a dos cristais em Rama. Isso foi o que me chamou a atenção, né? E também sobre o que falava na Bíblia, no Apocalipse, sobre a igreja de Pérgamo, né? Que tem uma experiência extremamente semelhante com a também dos cristais, né? Experiência, semelhança com a experiência dos cristais e os nomes cósmicos, né? Para quem quiser ver, Ilha, na Bíblia, igreja de Pérgamo, vocês vão ver lá, né? Bom, enfim, tem outras interpretações também essa igreja de Pérgamo, tá? Mas leiam, leiam que eu achei interessante. Então, aí tinha também naquele dia, na casa dela, um cabeleireiro chamado Marcelo, né? Amigo dela, vizinho, tá sempre por lá. Bem, havia falado sobre os protocolos de Sião, sobre a pesquisa do Buda Tadashi, né? Luiz Tadashi, brother, e o pouco que lembrava sobre o filme do Código de Da Vinci, dos Cavaleiros do Templário. Falei para ela sobre a Uzima, né? A Uzima Maranhão, uma amiga minha também super, né, dentro da história dos contatos, amiga inclusive do Tullis Gonzales Quartet, né? E enfim, me perdi aqui, deixa eu ver. Papapá, papapá. Assim, disse-lhe que levaria uma pessoa super interessada e que entendia sobre o assunto. Ela falou-me que era o tema predileto dela, né? Mostrou-me um monte de livros, tudo estrangeiros, diversos temas. Uma verdadeira e maravilhosa viagem de se deliciar com todos aqueles livros pertinentes com os nossos estudos e pesquisa, né? Assim, bom, ela é espírita, escreve para a revista, tem um exemplar para ti, Nil, em espanhol. Sabe, Nil, ela me fez lembrar a Eleonora Mendonça, uma pessoa de uma alma única que tivemos o privilégio de dividir experiências ímpares. Pois o tema que você tocava, ela discorria com propriedade. Que nem a Eleonora, cara. Mulher extremamente culta, né? Outra também que é assim é a Uzima. Bom, vamos lá. Vai observando o contexto. Já havíamos comido uns salgados, Coca-Cola, um bolo tipo Marta Rocha. Conhece? Eu também não. Mas fiquei conhecendo e recomendo. Falei sobre o deus asteca, o que se refere ao beija-flor, aquele que talvez pode ser associado a um disco voador, pois seus movimentos etc. e tal. Que ele, o beija-flor, né, é a única ave que dá marcha ré, então ela sobe, desce, dá marcha ré e volta. Esse movimento é extremamente igual a muitos dos avistamentos que, no meu caso, eu tive, dá também com várias pessoas, inclusive lá nas serras de Serra Negra, né? Eu já contei, já relatei isso daí. Então, esse deus azteca pode ter sido associado com o avistamento de uma nave. Então, eles associaram o beija-flor com a nave, dizendo que era o deus, né? Essa é uma história que conta-se na ufologia. Bom, então vamos lá. Lá no jardim, o Fiorini, o doutor delegado lá, tocou no assunto dos discos voadores. Falou sobre o avistamento que teve numa noite de madrugada na casa dele, através da janela. Ficou embasbacado com aquela maravilha. Era em forma de um cilindro, o livro de Adams, que tem essa, inclusive a fotografia, né? Que é como se fosse uma nave mãe ou uma nave laboratório. Disse a ela que eu tinha tido alguns contatos. Ela ficou curiosa. Contei-lhe alguns casos e um pouco sobre o que fazíamos. Disse-lhe que ela sempre abria a sua casa para os espíritos do bem e que algumas vezes sentia um cheiro de flores muito forte por toda a sua casa. Há relatos sobre essas experiências em demasia, como você bem sabe, mas disse-me que nunca tinha visto nada, né, tipo de disco voador, essas coisas, né. Interessante desse cheiro, que em algumas das experiências a gente sente esse cheiro, também algumas experiências espíritas, o cheiro de como é que é, aquela flor que é muito gostosa, parece dama da noite, jasmim, tá. Então, aí continuando. Ah, falou-me também de um caso que estava ocorrendo da aparição da Virgem Maria na Argentina. Esse foi um caso também que foi super comentado lá no Sul, né? Luzes, né? No caso do fenômeno que aconteceu lá em Argentina, né? Eu associei a um caso parecido com o relato e filmagem que a Elba Ramalho levou uma vez para o Congresso lá de Curitiba, e lembrei do Dr. Alfredo. Well, cara, nesse momento, passou-me pela cabeça exatamente o que você, Neil, está pensando. Como uma mulher tão espiritualizada não teve nada de concreto ainda, né? Bom, sabe quando dá vontade de dizer, quem sabe hoje acontece? Era ao entardecer, bem no começo da noitinha, no crepúsculo, por volta das 19h15. Observava a lua cheia nascendo de um lado mais escuro, e do outro lado do céu, que ainda estava mais claro, num degradê celestial lindo, e já começando a aparecer as primeiras estrelas no céu, um relâmpago, em meio de uma certa inquietude e vislumbre deste pôr do sol. Emília disse-me que vinha chuva. Avistava bem de longe algumas nuvens, não ameaçadoras, mas sobre nós pairava aquele céu, né? Ainda todo estrelado, né? Com aquele degradê, tava lindo pra caramba. Bom, vindo do lado mais claro em direção à lua, que encontrava-se no lado mais escuro, uma luz muito intensa, forte, destacava-se das outras, mesmo se estivesse parada. E ela estava em deslocamento, hein? Todos vimos, a Emília e o delegado Fiorini. Chamaram o cabeleireiro Marcelo para ver. Passou sobre nós, nítida, uma luz forte e, como referencial para você, sabe, uma luzinha de árvore de Natal, um pouco de nada menor. Parecia com muitas que já avistadas, né? Que a gente já viu em campo também, né? Cruzando no céu com um leve zigue-zaguear e passou silenciosamente sobre nós. Linda! Alto astral total, ao menos para mim, né? Bom, ao aproximar-se do lado mais escuro do céu, começou rapidamente a sumir concomitantemente. A Emília fala, acho que vai se apagar, e apagou-se, né? Uau! Marcelo disse que era satélite. Bom, Marcelo, acho que também tinha sido a primeira vez que ele viu. Eu comentei para a Emília observar no dia seguinte, na mesma hora, se avistaria alguma luz ou nave na mesma trajetória para certificar-se que não era um satélite, porque o satélite passa com a hora marcada, né? Ao menos aqueles lá de antigamente, em 2006. Ainda não tinha o Starlink, aquelas coisas todas, né, gente? Bom, certeza que não era um balão. satélite e avião também. Não pela velocidade, era nitidamente mais rápido. Até o Dr. Fiorini comentou a respeito. Sei que a gama de possibilidades de não ter sido coincidência são várias. Fato é, era uma nave. Afirmo isso pela experiência de campo vivida. Apoio? Indicativo? Alguma dica com referência à pessoa da senhora Emília? Bom, sei lá. Não peguei comunicação ainda. Estou deixando para abaixar a poeira. No mínimo, foi curioso. Que achou, Nil? Se é que achou alguma coisa, né? Abração do brother e lembranças para Elaine, Diego Alberto Cúrio. Cara, eu achei muito legal esse acontecimento, porque eu acredito que ali sinalizou ela como sendo uma pessoa, cara, assim, de ponto de grande informação e tudo mais, sabe? Então, assim, como ela realmente ela mostrou aquela vontade, né? Porque a gente estava contando dos avistamentos que a gente tinha tido e tudo mais, né? Não tudo, mas algumas coisas, né? Inclusive o Fiorini. Cara, sabe aquela, quando você vê nos olhos daquela senhora, né? Vontade de também ter uma experiência, cara, pá, e rolou a coisa. Puta, eu achei bárbaro, meu. Sensacional. Então, por que que eu tô relatando isso daí? Primeiro porque foi uma experiência, cara, que ficou gravada, que eu achei muito demais. Com pessoas que são muito bem queridas por mim. Segundo, cara, para vocês verem que do nada, às vezes a gente pode ter uma confirmação justamente sobre o tema que a gente está falando, sobre justamente elucidando algumas coisas entre nós, sobre avistamento, sobre espiritismo, uma coisa com a outra, entendeu? Então o tema daquela reunião, o astral que estava naquela tarde, entendeu? Tudo acontecendo de um jeito, cara, só podia ser brindado por um avistamento, né? Então isso é muito legal para que a gente saiba que as coisas podem acontecer sem, vamos dizer assim, uma formatação de preparação para campo, entendeu? Abrir autocontrole, demarcar. Claro que isso daí também são protocolos que a gente costuma fazer, que também deram certo por décadas, né? Tá? Mas o que é bacana é que também, assim, do nada, né, cara? Assim, a coisa aconteceu, sabe? Então isso daí mostra que, no meu caso, eu pensei, né? Que pode ser apoio de justamente estar transmitindo a conversa, aquelas coisas todas, né? Enfim, tá aí o relato de uma experiência, vou ver se eu consigo alguns outros também para a gente colocar só de áudio, né? Para que vocês possam também poder se balizar que, na verdade, essa turma aí, os extraterrestres da Confederação dos Mundos, né? Eles sempre estão antenados quando a gente está dentro de uma situação de esclarecimento, de grupo, ou mesmo de uma pessoa extremamente interessada, né? São pessoas de alto astral. Quando eu digo alto astral, estou me referindo à vibração. A vibração que estava naquela tarde, naquelas pessoas, entende? Então tudo isso acaba conjuminando, claro, com apoio, com uma força, né? Dos extraterrestres, no meu caso eu até estava um pouco afastado, né, dos grupos de contato, aquelas coisas todas, mas não das minhas pesquisas nem dos meus contatos com os meus guias, né, que a gente sempre se falava também. Eu digo de um trabalho mais assíduo, né. Mas enfim, então fica aí que em 2006 aconteceu também esse belo avistamento em Curitiba. Tá bom? Gente, é isso aí. Então tenham aí um bom dia ou uma boa noite.